Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. O tema de hoje, a fertilização in vitro. Um tema bastante atual e controvertido, vamos estar falando dele aqui. A nossa equipe está toda a postos. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o Rogério Dias, lá atento a todos os movimentos sonoros aí. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Ah, e também aqui do meu lado hoje, recebendo todo o nosso abraço e o nosso carinho por estar conosco, o Dr. Durval Rezende, que é atuante tarefeiro no meio espírita e vai estar com a gente falando desse tema bastante atual. Dr. Durval, bom dia, Durval.
Bom dia, Turi. Bom dia aos ouvintes.
E também no estúdio hoje conosco o Flávio Jubilato, que está aqui com a gente, ele que é um grande divulgador da doutrina espírita através lá do Grupo Os Mensageiros. Bom dia, Flávio.
Bom dia, obrigado pela atenção.
Flávio está com a gente aqui acompanhando o nosso programa aqui, direto aqui do nosso estúdio da ABC da Atlântica. Os casais que desejam filhos e que por razões de infertilidade da mulher não conseguem, têm mais, modernamente, a possibilidade da chamada fertilização in vitro. No programa de hoje nós iremos estudar esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Durval, existem mulheres e homens também que nascem com problemas para gerarem filhos. É a chamada infertilidade. O que você acha, Durval, sobre as razões espirituais que podem levar a essa limitação? Quais são as razões quando ocorre essa limitação na geração de filhos?
Sabe, Turíbio, nós temos que enxergar a vida como uma grande oportunidade de aprendizado. É uma grande oportunidade de aprender muito para crescer. E assim, a vida dá a cada um o corpo e condições fisiológicas, a saúde do corpo, de acordo com as condições e as necessidades do espírito, não é? O que ele precisa para crescer. Tá? O corpo é o instrumento dele para essa encarnação. Tá? Então, ele vai ter fecundidade ou esterilidade de acordo com as condições dele. Quais são as necessidades daquela alma? Essa esterilidade ou a fecundidade podem ser provas para ele. Tá? São meios de crescimento. A gente não pode esquecer que hoje é fruto de ontem. Então, aquele que hoje está sofrendo um problema com a esterilidade, ele está sofrendo as consequências de ontem. É a lei de justiça, é a lei de causa e efeito. Ninguém vai passar por uma dificuldade, por uma prova, sem que isso seja necessário para ele, né? Então, as pessoas imaginam que é um castigo. Não, desculpe, não é um castigo. É um aprendizado, simplesmente um aprendizado. Agora, todos nós podemos ser fecundos. Se não vamos ter aí filhos, nós podemos ser fecundos em obras de caridade, nós podemos ser fecundos em obras artísticas, em empreendimentos, né, de natureza, até mesmo profissional em benefício de uma comunidade. Então, nós todos somos fecundos. Nossa fecundidade é muito grande e pode existir em vários setores da nossa vida, né? Nós podemos, sim, fazer trabalhos maravilhosos, desde cuidar de uma creche, a ser um professor maravilhoso, a cuidar dos sobrinhos, a cuidar dos velhos, e isso vai ser também uma amostra de fecundidade de cada um de nós. Né? Então, acho que esse tema é muito interessante e dá aí uma oportunidade para que a gente tenha uma visão muito mais abrangente sobre fecundidade.
Marinho, deixa eu fazer um questionamento para você a respeito disso que o Durval colocou para nós de uma forma bastante esclarecedora. Essas limitações que existem aí na possibilidade da geração de filhos, na chamada infertilidade, não seriam também um momento de bastante reflexão, uma oportunidade de reflexão para os espíritos encarnados aqui a respeito dos seus compromissos com a vida, dos porquês da infertilidade? Não seria um momento, uma oportunidade de refletir e encontrar caminhos para posturas espirituais diferenciadas em relação à vida, em relação às pessoas que dependem dele, a auxílio à creche, etc. Não seria uma oportunidade diferenciada, Marinho?
Sem dúvida. Como qualquer outra adversidade, como qualquer outra limitação, barreiras que nós possamos encontrar na nossa vida, né? Como foi bem colocado aqui, não há o acaso, né? A providência divina, a inteligência divina, as leis universais são sábias e sempre operam em nosso favor. Mesmo as situações mais difíceis, as situações, às vezes, até uma palavra que eu não gosto muito, né? Por razões da ideia que era a paz, mas até mesmo situações trágicas, né? São situações que trazem para nós o aprendizado que nós necessitamos. Mas é claro que para isso precisamos também estar dispostos, ter suficiente respeito, suficientemente o mínimo de fé, o grão de mostarda que Jesus falava, né? Para que nós tentemos extrair daquela situação o melhor proveito. Porque também, como foi dito aqui, não é castigo, né? São processos de crescimento, processos de aprendizado. Uhum. E às vezes testes para nossa inteligência até, não é? São dificuldades que nos fazem, por razões de conservação, por razões de buscarmos a solução, encontrarmos meios, né, legítimos. E vamos lá, às vezes o meio ilegítimo está à nossa disposição, mas o teste é para saber da nossa integridade, da nossa ética, né? Tudo isso compõe um grande concerto divino, né? Em que nós somos desafiados, né? E que a nossa capacidade é estimulada e ao mesmo tempo somos testados para saber como que nós reagimos e por quais caminhos que nós encontramos no nosso crescimento.
Agora, Duval, deixa eu fazer uma colocação para você. O Marinho está fazendo dando uma explicação interessante. Ele está dizendo assim, pô, são formas da gente pensar quais os caminhos que nós temos para resolver a situação, etc. Mas, veja bem, Duval, se podem haver razões espirituais, como nós estamos dizendo aqui, razões que precedem a nossa atual existência para a infertilidade, quando nós fazemos uso de qualquer meio alternativo, no caso a fertilização in vitro, né? Não seria contrário à vontade de Deus essa utilização desse meio diferente, artificial, para gerar um filho?
Sabe, Turíbio, nós temos a nos reger basicamente duas leis. A lei da justiça, né, que é dar a cada um o seu, né, é a lei de causalidade. Tudo tem uma causa, não há efeito sem causa. Tudo acontece porque teve algo antes, né? Essa é a lei da justiça, causa e efeito. Mas acima dessa lei existe a lei do amor, né, que vem em benefício de todos nós. Onde se tem aí, então, a caridade, a misericórdia divina, uma nova chance que sempre nos é dada, uma nova oportunidade que sempre nos é dada. Então, quem somos nós para sondar a vontade de Deus? E quem disse que a vontade de Deus é que nós sejamos estéreis? Isso aí é uma dedução, mas que não tem fundamento. Por que que a vontade de Deus não pode ser só uma dificuldade por uma gravidez? Muitas vezes a vontade de Deus está só que nós tenhamos um pouco de dificuldade para que nós demos mais valor àquilo, não é? Tudo aquilo que você consegue com mais dificuldade parece ter mais valor, não é assim na vida?
Uhum, com certeza.
Então, essa dificuldade de engravidar, essa necessidade de fazer aí um tratamento, a dificuldade de precisar de uma ajuda de um médico para fazer aí uma reprodução assistida. Então, isso tudo faz parte desse crescimento que nós falávamos agora há pouco. Essa evolução, não é? Nós vamos aprendendo como é importante a reprodução, como é importante ter os filhos. Então, muitas vezes a vontade de Deus vai estar justamente nisso, né? E se Deus coloca à nossa disposição, por meio da ciência, por meio dos pesquisadores, dos profissionais médicos, meios para uma reprodução assistida, por que que nós não vamos usar isso? Deus vem em nosso auxílio, a lei do amor que está agindo, né? Para o nosso próprio bem. A ciência está aí para a evolução do homem, para o bem-estar do homem. A ciência vem em nosso auxílio. Não vamos ficar contra isso. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos felizes e que nós aprendamos o máximo possível. Ele nos dá os meios.
Ok. Durval Rezende, nosso convidado de hoje. Durval, nós estamos falando aqui da fertilização in vitro, ou seja, a reprodução por meio artificial, reprodução assistida. Mas explica para o nosso ouvinte o que é essa fertilização in vitro. Que nome é esse in vitro? O que é isso, Durval? Explica para a gente.
Sabe, Túlio, falando assim de uma forma bem simples, nos laboratórios existem vidros, né, com nomes até técnicos. Tem o tubo de ensaio, tem a pipeta, a proveta e assim por diante.
Vidrinhos, que nem vidrinhos de remédio, essas
coisas. São vidros assim, onde vão sendo utilizados nas experiências, nos estudos, nos testes, nos exames. E aí no laboratório, quando há uma reprodução assistida, a fertilização, né, do óvulo pelo espermatozoide se dá dentro de um desses recipientes. Até não sei se você se lembra que na década de 70 havia o bebê de proveta, o chamado bebê de proveta. Lembra disso?
Claro.
Saiu muito na imprensa na época, né, que ficou até famoso esse vidrinho chamado proveta, onde era feito esse trabalho.
O pessoal está dizendo que só lembra porque leram nos livros, tá todo mundo é mais jovem aqui.
Então, nesse sistema de reprodução assistida, né, tem várias técnicas. Uma delas é a fertilização in vitro. Então, o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide do laboratório e depois ele é implantado no corpo da mulher de volta, no útero da mulher. Então, a fertilização é no vidro, né? No vidro adequado, lá no laboratório, e depois o ovo, que é o óvulo já fertilizado, é implantado no útero da mulher. Aí ele vai acontecer um processo chamado nidação, que é quando o ovo gruda na parede do útero e ali começa então o desenvolvimento do embrião.
Vamos ver se a gente entendeu direitinho então. Nós pegamos lá o sêmen, o elemento masculino, colocamos no vidrinho. Pegamos o óvulo, o elemento feminino, colocamos nesse mesmo vidrinho, deixamos juntos lá. A hora que juntarem os dois, geraram um ovo, ou seja, fertilizou, a gente pega este ovinho e injeta no útero da mulher, é isso?
E coloca no útero da mulher.
Para ver se aí desenvolve a criança, é isso?
Isso
é
poucas simples palavras.
Quer dizer, isso. A junção do elemento masculino com o elemento feminino se deu dentro de um vidrinho de laboratório.
Isso pode acontecer dentro do corpo da mulher, né, no sistema natural, mas às vezes, como ela tem alguma dificuldade para engravidar, então é feita com o auxílio de técnicos no laboratório.
Perfeito. E aí coloca dentro,
do útero da mulher.
A doutrina espírita, Durval, ela que foi codificada por Kardec, ela nos ensina que a alma do espírito que vai reencarnar, se liga ao corpo no momento da concepção, no momento da junção, né, do elemento masculino com o elemento feminino. Nós sabemos que esta é uma questão que suscita debates e estudos um pouco mais profundos, né? Mas nós queríamos saber a sua opinião, se no caso da fertilização in vitro, em que momento o espírito se liga, se junta a esse corpo? No momento da inseminação do espermatozoide, do elemento masculino no óvulo, no elemento feminino, se é nesse momento lá no vidrinho que o espírito entra dentro do vidrinho junto, ou se é no momento em que a gente transfere esse óvulo para o útero da esposa, da mulher, quando ele é colocado dentro da mulher. Que momento o espírito se junta?
Veja só, Tulipe, nós não estamos sós. Deus está sempre conosco e acompanha a nossa vida e sabe das nossas necessidades. Quando vai haver essa fertilização in vitro, o plano espiritual está acompanhando o que está acontecendo. Uhum. Não é? Não é nada de surpresa para eles isso.
A reprodução assistida também pelo plano
espiritual. Também pelo plano espiritual, sem dúvida nenhuma. Então, o técnico lá no laboratório está conduzindo o trabalho de fecundação. Uma vez feita a fecundação, o espírito ainda não está ali. Por quê? Porque aquilo ainda não foi implantado no corpo da mulher. Então, a meu ver, isso acontece no momento em que o ovo é implantado no útero e acontece isso que a gente aprende em biologia, até no colegial, né? Nidação. A hora que o ovo é implantado no útero da mãe, né? Aí ele começa, o embrião começa a se desenvolver. Essa manifestação de vida já no útero da mãe é que é o momento que a reencarnação se inicia, a meu ver.
Dentro, né? Do útero da mãe.
Ou seja, o plano espiritual está acompanhando esse trabalho científico, uhum. Né? Porque há ali seriedade, né? Consciência do que se está fazendo. Então, o espírito que vai reencarnar está preparado e no momento em que houver a implantação do ovo no útero, aí sim aconteceu a reencarnação.
O Sérgio queria fazer uma pergunta, Sérgio?
Talvez para o nosso ouvinte poder se localizar melhor, o Durval está tendo muito cuidado em falar, ao meu ver, na minha opinião, porque é importante ressaltar que a doutrina espírita ela foi codificada lá em 1860, né? Quer dizer, em meados do século retrasado. E de lá para cá, a ciência ela teve avanços significativos que não eram contemplados e não são contemplados ainda dentro da doutrina. Mas aí é que está a beleza da doutrina espírita. Ela permite que a gente, através de uma fé raciocinada, através do conhecimento, vá entendendo esses mecanismos novos. É certo que muita coisa não está na doutrina, mas muita coisa a gente pode concluir, a gente pode, embasado na doutrina, considerar. Se é exatamente desse jeito, se é exatamente de outro jeito, não vem tanto ao caso. O importante é que a gente entenda o mecanismo e sabendo que esse mecanismo está perfeitamente enquadrado dentro da doutrina espírita, não é verdade, Durval?
Exatamente. A ciência evolui e a doutrina também vai evoluindo, não é? E dentro dos conceitos da doutrina é isso, a meu ver, que nós conseguimos entender, né? E é muito razoável que seja dessa forma, não é?
Nós queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, Ariel, como é que a doutrina espírita enxerga essa evolução na técnica de geração de filhos, essa evolução na técnica de fertilização da reprodução.
Se nós voltarmos lá no Novo Testamento, né, Paulo fala, né, que nós semeamos o corpo animal, né, e que ressuscita o corpo espiritual. Então, a semeadura do corpo animal é um processo humano. É um processo humano que se dá preferencialmente dentro da mulher, dentro da fêmea, no caso, né? Os animais na fêmea, do homem, do ser humano, dentro do animal. Agora, quem ressuscita é o corpo espiritual. Então, se você acompanhando aí as possibilidades de que no futuro, por qualquer motivo, as pessoas venham a ter dificuldades, né, para a semeadura desse corpo animal, né, vamos supor que chegue um momento que na Terra não seja possível mais as mulheres, ou por fugirem da sua responsabilidade, né, ou por não quererem assumir responsabilidade, qualquer coisa, elas venham a macular esse vaso físico. Esse vaso físico ele fica impróprio para desenvolver o corpo animal, né, para que o corpo espiritual possa ressuscitar, né, possa ressuscitar. Então, de qualquer maneira, acredito que seja legítimo que outros métodos ocorram, né. Nesse caso, por exemplo, não estamos nesse ponto ainda, né. Esse ponto ainda foi como o Durval já falou, que nós encontramos hoje no momento em que as pessoas muitas vezes não valorizaram essa possibilidade, e agora, para que ela tenha essa possibilidade, ela tem que valorizar. Então ela tem que, assim, popularmente, correr atrás, né? Tem que correr atrás, ela tem que fazer um esforço, ela tem que demonstrar dessa forma, pela que a ciência vai avançando, tudo desenvolve na natureza, a evolução se dá em dois mundos, né? Então a ciência vai evoluindo junto a essas pessoas que, por algum motivo, elas têm que hoje deixar muito claro que elas querem ter esse filho. Elas buscam de todas as maneiras, elas fazem uma luta muito grande. Mostrar, lá atrás eu não quis, mas hoje eu quero, né? Hoje eu quero. Ela vai, ela luta, ela corre. E com isso tudo ela possibilita que a ciência também avance. Para que vai chegar. Pode chegar um momento, e se for necessário que chegue esse momento, em que não seja possível mais esses corpos serem criados dentro. Dentro da natureza feminina, esse corpo animal pode ser semeado de uma outra forma, né? Então o espiritismo ele caminha com a ciência, Kardec falou, o espiritismo ele vai caminhar com a ciência, e a ciência vai evoluir, o espiritismo vai evoluir junto. Então são coisas bem diferentes, o corpo animal e o corpo espiritual. O que existe, como o Mário lembrou bem, acho que foi o Durval também que lembrou, é que não, isso não ocorre, essa semeadura do corpo espiritual no corpo animal não ocorre sem a supervisão da espiritualidade. Porque para que haja uma reencarnação de um espírito, há uma equipe de reencarnação muito grande, muita gente trabalha lá na espiritualidade, porque esse corpo, como o Durval falou, é um corpo adequado ao tipo de experiência que o espírito vai fazer. Quer dizer, não importa onde ele seja semeado, né? Se in vitro ou se na mulher, vai ser um corpo adequado às necessidades de experiência daquele espírito. Se ele tiver que sofrer lá um problema na perna direita, por exemplo, lá uns 15, 20 anos de idade, né, que estiver dentro dessa programação, seja in vitro, seja dentro, no corpo da mulher, aquele corpo é um corpo adequado que vai surgir, que vai estar predisposto às necessidades do espírito que vai reencarnar.
Perfeito. Só lembrando, o Sérgio fez uma colocação interessante agora, falando da codificação, que não começou agora o ano passado, já quase, estamos caminhando para do centésimo aniversário, 200 anos quase, né, estamos a caminho, né? Mas aí a gente pode lembrar também que lá no Livro dos Espíritos, o Kardec também faz uma pergunta desse tipo para a espiritualidade. O Espírito da Verdade responde de uma forma bastante clara para o Kardec, já naquela época, diz assim, olha, havendo um corpo em formação, alguma coisa, há um espírito programado para reencarnar ali. Quer dizer, há uma ligação do espírito, mesmo como o próprio Durval explicou agora, não está lá no útero ainda, não está ainda fixado, iniciado o processo do desenvolvimento, mas há um espírito programado. Essa é a assistência da espiritualidade.
E a gente nota uma outra coisa, que como existe todo o Durval colocou muito bem a questão da causa e efeito, como existe toda uma razão por trás disso. Porque apesar de todo avanço científico, apesar de todo conhecimento já que o homem detém nessa área, muitas vezes, apesar de todos os esforços, apesar de toda a vontade do casal ter um filho, eles recorrem a todo tipo de técnica possível e imaginável e não conseguem. Por quê? Porque por algum motivo, por razões anteriores, existia um motivo deles passarem por esse aprendizado de desejar ter um filho e não conseguir. E o segredo todo, o aprendizado, a beleza do aprendizado, está exatamente no fato da gente aceitar isso de uma maneira bastante serena, sabendo que Deus está também no comando disso.
São Durval? Lembrar aquilo que nós já apontamos no início. Não teve oportunidade de ter um filho? Há outras formas de você servir ao próximo e de ser fecundo. Não é? Se você não conseguiu ter um filho, você tem um caminho da adoção. Se você não teve oportunidade de adotar alguém, você pode adotar uma instituição, não é? De caridade, até uma creche, um asilo. Você pode adotar um trabalho social e por meio disso você vai ser muito fecundo. Não é? Você pode produzir uma obra artística. Nós temos grandes artistas que não tiveram filhos. O próprio Allan Kardec, o codificador da doutrina, não teve filhos.
Vamos só lembrar o nosso ouvinte, né, Durval, como você muito bem colocou agora há pouco, existem dois momentos na vida. O momento material, que não importa como ele foi gerado, e o momento espiritual, que esse sim é que nos convém, né, ir a conhecer com bastante profundidade. Né? E o material, evidentemente, ele pode ser gerado até no laboratório, mas há sempre um espírito programado ali. Né? Mas, Durval, existe uma diferença entre o espírito que vai reencarnar pelo processo natural ou aquele que vai reencarnar via um mecanismo assistido como a fertilização in vitro? Tem alguma diferença de espíritos aí?
Não, na verdade não. Nas duas hipóteses, esse espírito vai reencarnar, o embrião vai se desenvolver no útero da mãe, ele vai crescer e vai nascer no momento adequado. O importante, Turibio, é que a gente lembre que nada acontece por acaso. Então, quando um casal tem filhos, aqueles filhos já foram programados no plano espiritual. É toda uma programação feita com antecedência, com técnica. O filho tem o pai que ele precisa ter. É aquele pai que tem condições de orientá-lo e ajudá-lo naquilo que ele precisa. Ah, mas o meu pai é muito bravo. Meu pai é muito exigente. Talvez porque você precisa aprender mais disciplina. talvez porque você precise ser mais resignado com as coisas, você precisa aprender a respeitar o mais velho, respeitar a autoridade de alguém que você não aprendeu ainda. Aí você precisa então de um pai muito rígido, muito exigente, né? Você, a sua mãe não é sua mãe por acaso. A sua mãe está aí para te ajudar, para te orientar, com todas as dificuldades ou com todos os defeitos que você ache que ela tenha. Não é por acaso que ela é sua mãe. Como também não é por acaso que aquele espírito reencarnou como seu filho. Se ele é seu filho, é porque tem uma razão espiritual lá atrás. Então, na hora que foi programado, olha, o João vai nascer, quando ele tiver por volta de 25 anos, ele vai encontrar com a Maria, vão namorar, noivar, casar, e depois de alguns anos vão nascer 3 filhos, um de cada vez, ou os 3 de uma vez, hoje em dia é possível, né? A gente tem visto muito isso. Mas vai nascer ali naquela família um grupo de espíritos que já está programado para que eles sejam os filhos, né? Não é por acaso. É um time, vamos imaginar assim, é um time que já foi escalado no plano espiritual, né? E que cada jogador chega no seu tempo certo. Então, todos estão naquela família por uma razão justa, dentro dessa lei que eu disse agora há pouco, da justiça, de causa e efeito. Não é por acaso. Tem motivo para que sejam filhos, tem motivo para que sejam pais, tem motivo para estarem juntos.
Muito bem, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, Durval, mas está chegando uma pergunta. Aliás, não é uma pergunta, é uma colocação do Orlando. E ele está fazendo uma colocação aqui muito interessante, e nós vamos nos aprofundar agora, depois do intervalo, nós vamos nos aprofundar nisso, que precisamos ir um pouquinho mais adiante. Ele diz assim, ó, que na opinião dele, ele não adotaria a solução da fertilização in vitro, porque muitas vezes os filhos nascem e não se sabem quem é o pai ou quem são os pais. Mas nós vamos esclarecer isso melhor, e a próxima pergunta que eu vou fazer para você, para a gente deixar para depois do intervalo, vai se aprofundar nisso. Então ele acha que, ao invés da fertilização in vitro, ele acha que seria interessante que a gente adotasse um bebê. A adoção, como você mesmo falou agora há pouco. Mas eu queria deixar para você uma perguntinha, porque uma questão que preocupa muito as pessoas é que no momento em que você faz a fertilização in vitro, você junta o elemento masculino com o elemento feminino num vidrinho lá no laboratório, você cria alguns óvulos. Alguns fertilizam, outros não. Alguns dão certo, outros não. É diferente do processo natural dentro do útero, onde um só dá certo. É uma questão da natureza, né? E aí, a pergunta é, o que tem preocupado muitas pessoas, esses embriões que são gerados nos vidrinhos, lá no laboratório, e que sobram, né? Algumas pessoas doam para pesquisas, outros embriões ficam lá no laboratório armazenados durante alguns anos, e outros vendem esses embriões para casais que são estéreis, que vem aí na questão do Orlando. Como é que a doutrina espírita entende esta questão? Você vai responder para a gente depois, quando a gente for retornar dos nossos intervalos. Vai pegando o papel e caneta aí, que o Valdir está preparadinho para dar alguns recadinhos sobre os acontecimentos na Seara Espírita. Nós voltamos já já, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar rapidinho.